Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do ano 2022 e convido a todos a ficarem em pé para a leitura do texto bíblico.
Salmo 103, versículo 3. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Glórias a Deus.
Amém. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Apresentação dos projetos. Projeto de lei complementar número 21/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 21/2022, excelentíssimo senhor presidente. Temos a presente a finalidade de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência para a douta apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei complementar número 21/2022, que em suma dispõe sobre o aumento de vagas para os cargos do quadro permanente da Prefeitura de Naviraí, constantes na Lei Complementar 232/2021 e alterações posteriores, extinguir cargo que menciona e outras providências. O presente projeto de lei complementar visa aumentar o quantitativo mínimo de profissionais para atender várias gerências municipais, tendo em vista o encerramento de contratos temporários em algumas áreas que poderão comprometer a qualidade do serviço prestado à população, como a área da saúde e outras suma importância. Deste modo, desta medida se proporcionará condições para o desenvolvimento das ações da rede pública, com mais dinamismo e celeridade devido ao aumento do serviço em decorrência da demanda populacional. O cargo de cerqueiro mencionado no artigo 2 do projeto de lei complementar em comento será extinto por não haver mais necessidade do cargo para o município. Ademais, solicito que o projeto tramite em caráter de urgência e sessão extraordinária, tendo em vista a proximidade do recesso parlamentar, que se inicia no dia 30 de junho de 2022, conforme o artigo 29 da Lei Orgânica do Município. Assim, solicito de Vossa Excelência e nobres parlamentares o apoio necessário à sua aprovação. Externo na oportunidade minhas considerações e apreço. Atenciosamente, Raiza Regiane Neme de Matos, Prefeita Municipal.
Coloco em discussão o regime de urgência com realização de sessão extraordinária.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora Ana Ricardo.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Em relação a esse projeto de lei, eu fui na semana passada na prefeitura e a prefeita me disse que iria enviar essa casa. E alguns dos cargos que estão aumentando aqui, alguns será aproveitado o concurso público que teve, porque os contratos foram vencidos. E sabemos que vários edis sabem que o concurso está para se findar agora, né? Então, solicito se vocês, por gentileza, aprovem o regime de urgência, Vossa Excelência, para a gente tentar aprovar esse projeto o mais rápido possível. Como está aqui no projeto, vai aumentar de 10 psicólogos para 20, pedagogo de 10 para 15, técnico de laboratório de 5 para 10, operador de motosserra de 4 para 5, vigia de 67 para 80, assistente social de 15 para 23, agente de combate a endemias, que estamos precisando, de 40 para 45, e fiscal de vigilância sanitária de 2 para 4, além de 4 fisioterapeutas para mais 10 fisioterapeutas. Então, se possível, Vossas Excelências aprovar o regime de urgência, fica agradecido, porque é de extrema importância para o município.
Obrigado, vereador André Ricardo Biscaro, né? Mesmo já tendo a justificativa do Executivo, da importância. Palavra, vereador.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, nos ouve. Vereador Rick, presidente, mais uma vez, um projeto enviado pelo Executivo em regime de urgência, mas sem uma conversa com nós a respeito do teor desse regime de urgência. Vereador Rico, conforme está falando, parece ser um projeto importante, Rick, mas o Executivo tem que conversar com nós para que a gente vote esses projetos em regime de urgência, a gente tenha conhecimento de quais são os cargos que estão sendo criados, que estão sendo votados, aprovados, entendeu? Então, mais uma vez, peço aqui ao Executivo, antes de enviar um projeto de regime de urgência, nos comunique, chame nós para que conversamos antes, para a gente não ser pego de surpresa e ter que ficar analisando o projeto de forma, de qualquer jeito, com urgência. Eu acredito que é importante esse diálogo. Você, vereador Rick, Vossa Excelência foi lá, conversou com a prefeita, mas os demais aqui é pego de surpresa nesses projetos. Então, eu acredito que a gente tem que ter um diálogo, ter essa discussão melhor para que a gente possa aprovar e para que a gente não seja pego de surpresa, a gente possa aprovar os projetos com ciência do que estamos fazendo. Entendeu? Quando o projeto em si fala, não fala quais são os cargos. Vossa Excelência que disse agora. Então, assim, nós temos que ter um diálogo para que a gente seja pego, não pego de surpresa, e sim pego para que a gente vote consciente, aprove o regime de urgência consciente. Obrigado.
Fala, vereador Edivan.
Bom dia, presidente, nobres edis, população que nos ouve, nos assiste. Aqui, reforçando só a palavra do vereador Rick, eu estive lá também na prefeitura, e o vereador Fabiano também esteve lá. Eles passaram esse documento aí que eles iam mandar para a gente, aqui para a Câmara. E os cargos, eles estão aqui no projeto aqui. E assim, tem alguns cargos, vereador Fabiano, e presidente e o vereador Rick, ele tem um prazo, né, para ser chamado. Por isso é o pedido de urgência da prefeita, que tem alguns cargos aí que ele pode acontecer de expirar o cargo e não poder depois ser chamado. E como o vereador Rick disse, igual... Tem vários cargos aí que estão precisando com urgência. Então, por isso, no caso, ela pediu para enviou esse documento para a Câmara e com pedido de urgência, senhor presidente. É isso aí. Obrigado.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador Bolacha.
Em nome do presidente Ederson Dutra, quero cumprimentar os nobres vereadores, população que nos ouve através da Rádio Cultura, que nos assistem através dos canais aí do Facebook. Imprensa aqui, o Betinho, todos que estão nos assistindo aqui presencialmente. Eu também entendo da forma que o Sakuno falou. A gente entende o regime de urgência em partes. Porque se era regime de urgência, sabia que ia terminar, que tinha vencimento, tinha tempo hábil para se discutir isso daí, as necessidades dos cargos, tinha que ter falado antes. Tinha que ter conversado antes aí. Daí deixa para a última hora, Sakuno, para pegar e falar assim, é regime de urgência. Como que vai provar regime de urgência sem a gente conhecer a matéria da forma integral, tudo certinho? Preocupante, eu fico preocupado. Eu já orientei, já falei com a prefeita nessa situação, que nós não podemos, a gente tem que ter discussão. Tem que ter um elo aí do presidente, do executivo com o administrativo, porque está sem ligação nenhuma. Isso aí tem que ter sido conversado. Tem que ser discutido antes para que aconteça. Sem necessidade de regime de urgência. Não. Aí daí chega regime de urgência, a gente está na Comissão de Justiça, tem que sair correndo para aprovar, não tem tempo para a gente discutir, para conversar. Então, a minha preocupação é essa sempre. Eu acho que o Executivo precisa alinhar melhor isso daí. Essa questão de regime de urgência a partir do mês de julho, aí, que vai ter o recesso, aí para eles repensarem. Colocar um elo aí para quem está conversando do Legislativo para o Executivo, para ter esse elo melhor para as discussões, para não ter esse acontecimento aí de toda vez. Tem regime de urgência e precisa ser de última hora, porque vai vencer. Um abraço. Obrigado.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Josias.
Senhor presidente, nobres pares, senhores presentes, ouvintes da Rádio Cultura FM. Eu, em partes, concordo, vereador Bolacha, vereador Sakuno, realmente está faltando mais conversa do Executivo com o Legislativo no tocante a esses pedidos de urgência. Até porque pode ser chamado com antecedência lá, conversar, sentar, discutir. Só que, pela leitura do projeto, eu vejo a necessidade da urgência. Eu vejo essa necessidade. E por esse fato, unicamente por esse fato, como diz bem o vereador Regivan, pode extrapolar aí questão de prazos e o projeto sofrer prejuízo. Então, no que tange a essa questão, eu prefiro que, na minha opinião, o projeto seja, o pedido de urgência do projeto seja aprovado. Obrigado.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Milton.
Concordo plenamente com a palavra do vereador Sacuno. Acho que a gestão tem que se atentar aos prazos também, né? A gente está aí praticamente há 6 meses do segundo ano de mandato da prefeita Raiza e está na hora de se adequar à questão de prazo, fazer com que as coisas aconteçam dentro da sua normalidade. Mas, por outro lado, eu gostaria também de pedir aos nobres de que aquelas pessoas que fizeram o concurso em 2016, a partir de hoje, tem 30 dias para poder assumir o concurso, senão vai ser inspirado. Então, eu peço encarecidamente, vamos ver também aquele lado daquelas pessoas que fizeram, né? Que eu tenho certeza que eles estão esperando e tão ansiosos para assumir, vereador Zé Roberto, esse concurso. Então, eles não podem ser punidos por uma irresponsabilidade da gestão e nós também temos que ter consciência de que podemos fazer a nossa parte. E eu sou favorável ao pedido de urgência. Muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só pontuar aqui as palavras do vereador Milton. Foi bem o que você disse, vereador. O executivo tem que se ater aos prazos, não enviar os projetos, sempre com importantes como esse, como regime de urgência, sem que tenha tempo que a gente analise, e muito menos sem uma conversa com o legislativo, sem que haja, pelo menos passe pelo presidente, o vereador Josias, o recado, para que ele nos transmita. Muitas vezes não precisa chamar todos nós vereadores no gabinete, ou ela vir até a Câmara, mas que ela transmita o recado para o presidente, e o presidente nos reúna e explique a importância do projeto. Mas veja bem, toda vez que nós estamos recebendo projeto aqui, em regime de urgência, vereador Milton, projetos importantes, que se a gente aprova ou reprova, a responsabilidade é nossa, vereador Milton. Então, como Vossa Excelência pontuou bem, o executivo precisa se ater aos prazos que eles têm. Toda vez é enviado os projetos em regime de urgência nos 45 do segundo tempo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O executivo não tem. Cadê a administração? Cadê a programação deles? Então, eu peço mais uma vez aqui, o executivo se atente aos projetos, converse com essa Câmara. Se existiu uma conversa, foi com o vereador Rick, o vereador Regivan, que talvez estiveram lá e, de repente, a prefeita acabou comunicando eles, mas e os outros? E os demais? Então, essa é a minha pergunta e essa é a minha indignação. Sem dúvidas, se o projeto é importante, nós vamos aprovar, mas é que a gente precisa analisar, não é porque a gente vai votar de qualquer jeito. Como que a gente vai votar um projeto sem saber o teor dele, a importância? Ainda mais quando se fala de criar cargos, extinguir cargos. Essa é a questão. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Explicações pessoais.
Palavra, vereador André.
Estão mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. Só quero deixar claro para o pessoal que está ouvindo que nenhum dos vereadores estão contra o projeto, tá, gente? Eles só estão falando em questão de toda vez a prefeitura mandar o projeto em cima da hora sem conversar com o vereador. Eu tenho certeza que nenhum vereador aqui vai contra esse projeto. Então, vocês que estão ouvindo, pode ficar tranquilo que os edis aqui estão todos favoráveis ao que é bom para o município e o que é melhor para a cidade, tá? Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Fabiano.
Senhor presidente, vereadores, ouvintes da Cultura FM. Concordo, vereador Rodrigo, vereador Milton, vereador Bolacha, né, Regivan, o Rick, vereador Josias, com o que foi dito aqui. sempre sobram para nós aqui. Né? Vem regime de urgência, não chamam ninguém para conversar. Mas esse projeto, pelo que eu fiquei sabendo, os concursados de 2016, os que fizeram o concurso, têm 30 dias para acabar. Se nós não aprovarmos ele agora, porque nós vamos entrar de recesso, igual o vereador Bolacha falou mesmo, nós vamos mexer com ele só em agosto.
Cede uma parte?
Certo, aí já era, com certeza.
É só para contribuir, como o vereador Rick falou, nós não estamos contra, nós sabemos a necessidade sou sabedor que vai vencer isso daí. Nós estamos só pontuando a questão desses regimes de urgência a partir de julho ter uma tramitação mais tranquila, que a Câmara saiba realmente, receba isso, todas as coisas, os projetos que precisarem ser aprovados de uma forma tranquila, para a gente ter tempo hábil para se trabalhar, para se discutir, para ter uma resolutividade melhor. Então, era mais para isso. Obrigado, Fabiano.
Ninguém aqui é contra o projeto, vereador Bolacha. Ninguém, porque eu sempre falo aqui, todos são cobrados. Todos são cobrados. Só que falta, vereador Josia, a prefeita ela tem gerente de gabinete, tem gerente administrativo, tem gerente geral. Eles se atentarem e chamar nós para conversar, marcar uma reunião. Nós temos grupo de WhatsApp com todos eles. Temos. É isso que falta, uma conversa, não só que é sempre em cima da hora. Sempre em cima da hora. E tenho certeza que aqui nós vamos fazer uma sessão extraordinária. Ninguém vai ser contra. Só que essas três gerências têm que se atentar a isso aí. Ela tem um jurídico também, que pode nos chamar e falar, oh, é assim, assim que vai acontecer. Não, agora eles mandam aqui regime de urgência. Né? Então não é assim que funciona. Porque aqui todas as comissões têm o rito, têm o prazo para dar seu parecer. E se for usar o prazo, nós só vamos votar em agosto esse projeto. Mas com o pedido de sessão extraordinária, eu tenho certeza que essa semana isso aí está resolvido. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereadores. Eu estava lendo o projeto aqui, vereador Josias. O projeto em si é essencial, né? Nós não podemos não fazer a sessão extraordinária e aprovar esse projeto. Mas eu reparei algumas coisas, doutor Sacuna, aqui. O projeto foi assinado pela prefeita dia 6 de junho. 6 de junho, hoje é dia 20. Entrou nessa casa hoje, dia 20. Então, a pressa é só aqui na Câmara. Lá embaixo não teve pressa. Se o concurso vence dia 30 de junho, né, como foi dito aqui pelo vereador, não é a prefeita, é a parte da administração, tem que se atentar a isso. Porque se acontecer alguma coisa nesse caminho, não vai culpar a Câmara de Vereadores por algum fato que não é nossa culpa. Dia 6 a prefeita assinou, demorou 9 dias para o procurador jurídico do município relatar o projeto, que ele só opinou, duas folhas, Ctrl-C, Ctrl-V, parece, né, mudando algumas palavras, e chegou dia 20 de junho nessa Casa de Leis. O projeto é essencial, é de suma importância para o município. Né? Nós, vou deixar bem claro aqui para os servidores, aqueles que têm interesse nesse projeto, que todos os vereadores são favoráveis. O que nós estamos discutindo aqui é o rito, como que é feito. Se esse projeto vir a essa Casa de Leis com alguma falha, o tempo hábil para os vereadores analisarem e aprimorar ou fazer alguma emenda é muito curto. Nós temos 45 dias para aprovar um regime de urgência extraordinária. Mas o projeto, nós estamos com a faca no pescoço por causa do concurso. Né? Então, eu entendo a fala de todos os vereadores, perfeitamente. O erro, infelizmente, não é da prefeita, porque a prefeita assinou o projeto dia 6 de junho. Foi o rito dentro do Executivo que mandou hoje, dia 20 de junho, falando que... E na mensagem ao Legislativo não fala nada de concurso. Isso quem trouxe foi os vereadores agora. Na mensagem deveria estar em destaque aqui, em caixa alta, negrito. Né? A importância disso. Então, deixar aos funcionários, ao pessoal que tem interesse nesse projeto, que a Câmara, nós vamos aprovar o projeto de... O pedido de urgência, nós vamos aprovar a extraordinária... Mas quero deixar bem claro, o projeto foi assinado dia 6 de junho pela prefeita, chegou nessa casa dia 20 de junho, e faltam 10 dias para findar o concurso. Né? A nossa parte nós vamos fazer e é bem tranquilo.
Procede a parte, vereador?
Com certeza, vereador Josias.
Permissão falar sentado? Sim, senhor. Se nós todos fôssemos olhar pelo rito, eu seria contra. Acho que todos seriam contra aqui. Mas pela importância, questão de prazo dos prestadores de concurso, daqueles que fizeram concurso e foram aprovados, evidente que essa Casa de Leis vai opinar pela aprovação agora do regime de urgência. E dentro desse prazo que nós temos, com toda a eficiência que essa Casa de Leis tem, aprovar. E a gente fica muito triste que coisas tenham acontecido nesse município por falta do executivo conversar com o legislativo. Como é a questão, vereador Sacuno, da saúde. Hoje está um caos porque a prefeita sentou ela e mais uma ou duas pessoas e decidiram, né? Essa casa tem experiência, tem vivência, poderia ser discutido e hoje a saúde estaria andando bem melhor. Lógico, não na sua totalidade, porque nesse país nada anda na totalidade, mas estaria bem melhor. Obrigado, presidente.
Então, eu quero comunicar aos nobres vereadores, nós vamos fazer a sessão extraordinária, porque alguns vereadores têm compromisso também, não posso, por causa da agenda dos vereadores, não posso empurrar de goela abaixo. Vamos fazer a sessão extraordinária sexta-feira, às 10 horas remotamente, e segunda-feira, na ordinária, será votada a segunda votação. Existe o tempo hábil. E segunda-feira, mesmo após a votação, o Legislativo vai encaminhar, durante a sessão, já o projeto aprovado para o Executivo, que terá 3 dias para sancionar esse projeto. Perfeito? Coloco em votação o regime de urgência com a realização de sessão extraordinária. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado. Convoco todos os vereadores para a sessão extraordinária, dia 24, sexta-feira, às 10 horas, pelo método remoto. Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Projeto de lei número 45/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Autor, vereador Ederson Dutra. Projeto de lei número 45/2022. Reconhece o risco de atividade e efetivo necessidade do porto de armas de fogo, atirador desportivo integrante de entidade desportiva legalmente constituído nos termos do inciso 9, do artigo 6 da Lei Federal 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro de posse e comercialização de armas de fogo e munições sobre o Sistema Nacional de Armas, SISNARM, define crimes e outras providências.
Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, que as minhas comissões para que possam analisar os dados devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Apresentação de requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 69/2022, de autor do vereador André Ricardo Bíscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, a senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com providências para o senhor William Bore Moraes, gerente de núcleo de trânsito, e para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviço público, para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, e com copa para Antônia Giselda, gerente de administração, requerendo informações atualizadas do pedido do rebaixamento do canteiro que foi solicitado para a Avenida Iguatemi, número 970, em frente à OEF Maria de Lourdes dos Santos e à Igreja Evangélica Pentecostal Deus e a Libertação, que foi autorizado, mas até a data de hoje nada foi feito. Justificativa: fiz a indicação desse rebaixamento na indicação 236/2021, que em resposta na comunidade interna 119/2021, em setembro de 2021, deu parecer favorável e até o presente momento o rebaixamento não foi feito. Peço ao setor competente que mande esta Casa de Leis as informações realizadas referente ao rebaixamento da avenida supracitada, pois já se passaram 9 meses e nada foi feito até o momento. Sem mais para o momento e na certeza do pronto atendimento desses prazos legais e regimentais, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Ricardo Bíscaro Rick. Palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador André.
Nobres edis, público que nos ouvem, nos assistem, bom dia novamente. Isso é um pedido simples de um rebaixamento de canteiro para atender o posto de saúde ali no IF Maria de Lourdes dos Santos, que também irá beneficiar a Igreja Evangélica Pentecostal Deus é a Libertação. Né? Ali diariamente tem carros que ficam na rua, muitas pessoas são atendidas naquele posto, como em outros lugares também que foi pedido rebaixamento de canteiro, como em frente ao posto Ronan Marques no Jardim Progresso, e até agora nada foi feito. Né? A gente sabe que tem um cronograma, mas infelizmente tem gente que prioriza fazer o rebaixamento em frente da própria casa do que atender comércio e atender aonde necessita. Então peço ao seu Jorge, encarecidamente, que ele faça o rebaixamento em frente desses postos de saúde, em frente a essa igreja, porque eles estão precisando. Né? É uma demanda que já há bastante tempo eles estão solicitando, e eu não vejo outra prioridade a não ser aonde tem movimento todo dia. Então peço ao seu Jorge, a Giselda e a prefeita, que atenda esse pedido aqui, né, que já foi feito no ano passado e já tem 9 meses e até agora, infelizmente, não foi feito. Já foi aprovado pela gerente de trânsito, mas até o momento não foi feito. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josias.
Parabenizar o vereador Rick pela cobrança. Vossa Excelência, vereador Rick, tem toda a razão quando se deve priorizar, principalmente os canteiros, onde há um congestionamento de pessoas, de veículos, de bicicleta, de moto, enfim. Nós fizemos um pedido do canteiro central da igreja Braços do Pai, naquela avenida Miguel Sotani, uma avenida super movimentada, passa ônibus, passa caminhão, passa trator, passa de tudo. E desde a época do Isauri, hein? Ei, Isauri, velho de guerra, hein? Desde a época do Isauri, vereador Bianchi, nós fizemos a solicitação. Ele não atendeu, fui lá, conversei com ele juntamente com o pastor da igreja, mostramos toda a necessidade. Na época era a Milena, que era chefe lá de gabinete. Levei os dois lá. Não, pode deixar que vai sair. Rapaz do céu. Nossa vida. Eu falo isso com vergonha.
Qual a igreja que é, irmão? Você falou?
A igreja Braços do Pai, do pastor Edson.
Meu Deus, daqui a pouco nós estamos no braço do pai e o canteiro não saiu.
Não, exatamente, nós vamos para o braço do pai e o canteiro central continua sem sair. Falei nessa gestão já com a prefeita, com a Maria Paula, mas enfim, ainda não saiu. Espero que ao término da gestão, né, eu nem sei se eu acredito mais, eu ando meio desacreditado em muita coisa, mas enfim, a igreja... os próprios fiéis, né, todos, eles vão de carro e ali já não comporta mais local para estacionar. Às vezes tem que estacionar 3-4 quadras lá na frente, né, e não consegue estacionar próximo ali. E os fiéis têm filho pequeno, às vezes é uma senhora idosa, enfim. Quer dizer, é tão fácil, vereador Neninha, de resolver essas coisas para a população. É a população que paga os impostos. Nós estamos aqui e a prefeita está lá, né? E o Isauri, que foi prefeito, né? Era pago pela população. E é pago. Era e é pago. Né? Não dá para entender uma deficiência que, na minha opinião, olha, me desculpe, mas é grotesco. É grotesco, vereadores. Vereador Sacuno, é grotesco. Vai lá, atende, vai lá, passa lá a máquina, tem máquina aí, é dinheiro nosso aquelas máquinas, né? O funcionário é pago com dinheiro também da população, dos nossos impostos. Quando atrasa o imposto, eles notificam, metem uma multa, manda lá para o fórum, para a justiça, judicializa, né? A pessoa às vezes perde até a casa. Agora, fazer uma coisa tão simples, eu não sei por que criam tanta dificuldade, né? Mas... para vocês terem uma ideia, se da gestão do Isauri até agora não saiu um canteiro central, o que vocês esperam desse pessoal? O que a população espera desse povo? Obrigado, presidente.
Eu agradeço, vereador Josias. Para a igreja sempre é difícil, né, Josias? Um estacionamento para a igreja. E quando a igreja é pequena, aí que fica mais difícil ainda, né? Eles não entendem que na igreja pequena que o fogo desce do céu.
Mas dinheiro para a festa não falta, né?
Ah, isso aí é normal, né? Agora, pedir oração para os pastores também pede, né? Pedir oração para a comunidade evangélica pede. Agora, o mínimo que é fazer um estacionamento, ninguém faz, né? Esse negócio de estacionamento aí é difícil você falar aqui nessa casa de leis aqui, porque eu não sei quais os parâmetros que eles usam lá para fazer estacionamento. Eu não sei se eles usam o estacionamento por conveniência, por amizade, por influência. Eu não sei qual que é o parâmetro que eles usam para fazer estacionamento lá. Agora, é vergonhoso, né? Ver o pedido aqui do requerimento do vereador André Ricardo Biscaro, pedindo que seja feito em frente ao posto de saúde lá, né? Maria de Lourdes. E a igreja evangélica, né? É o posto de saúde e a igreja evangélica. E mesmo assim, não consegue ter sucesso, tem que ficar fazendo requerimento desse tipo de pedido. E o vereador Josias foi muito feliz. Desde o último mandato, nós vamos pedindo, sabe? É engraçado, né, Josias? Aí quando começa a campanha eleitoral, eles querem ir nas igrejas, querem ir lá na frente, dar uma de cordeirinha, sabe? Aqueles meio mansinho, ora, chora junto, ora junto, mas na hora está, né? Faz retiro, aí quando precisa...
Me perdoa, presidente... Tem um candidato a deputado estadual aqui agora, que diz que virou até crente agora, está indo na igreja.
Tá bom,
mas é aí... só para buscar voto.
Não, aí não podemos ver se ele virou crente, foi Deus que tocou o coração dele, isso aí não é subjetivo. Mas eu peço à prefeita Raiza que mude esses parâmetros para a construção desse estacionamento, esse tipo de pedido, né, para não causar esse tipo de transtorno e discussão na nossa cidade. Coloca em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários, se levantem. Aprovado.
Senhor presidente, queria agradecer a presença aí do nosso amigo aí, o Buti, 03, policial aposentado, Buti, 03, o Betinho, o Serjão, agradecer pela presença. Então, várias pessoas também estão nos ouvindo aí, o Toninho, da Pindó, da Fazenda Pindó, mandou um abraço a todos os vereadores aí que estão ouvindo na Fazenda Pindó aí. Um abraço.
Requerimento número 70/2022, de autoria do vereador Ederson Dutra. Nobres vereadores, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessada, senhora Raiza Regiane de Matos, com providência para a senhora Patrícia Marques Magalhães, gerente de saúde, requerendo informações quanto ao cumprimento da Lei 2176. De 8 de maio de 2019, que dispõe sobre o direito a acompanhante de pessoas idosas, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no âmbito hospitalar, bem como nos atendimentos da rede básica de saúde no município de Naviraí e de outras providências. Sobretudo, o disposto no inciso 1 do artigo 4, no qual dispõe sobre o agendamento de atendimento por contato telefônico. Justificativa, nobres edis. De acordo com o disposto do artigo 8 da referida lei, o cumprimento da lei ressaltará em, primeiro, advertência verbal, segundo, notificação, terceiro, notificação por escrito ao servidor, abertura de processo administrativo, visando a averiguação de condutas para que se aplique medidas disciplinar, sem que isto elimine possibilidade de aplicação de sanções civis e penais, prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Diante do exposto, faça presente requerimento para o cumprimento das prerrogativas do mandato parlamentar e prestar esclarecimentos à população naviraense. Vereador autor Ederson Dutra.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários, se levantem. Aprovado.
Requerimento número 71/2022, de autoria do vereador Ederson Dutra e outros edis. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos a vossas excelências nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com providências para a senhora Patrícia Marques Magalhães, gerente de saúde, requerendo as seguintes informações: lista com a relação dos nomes e certificado de todos os médicos e especialistas concursados e contratados que atendeu ou atende no município desde o início do período do concurso ou contrato. Lista com a relação dos nomes e certificado dos médicos e especialistas credenciados que prestam serviço para o município até o presente momento. Justificativa: é de fundamental importância que as informações encaminhadas a essa Casa de Leis sejam de forma clara e com conteúdo que garante o exercício do processo de fiscalização e acompanhamento por parte do Legislativo e da população navireense. Vereador Ederson Dutra e todos os outros edis.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Solicito esse chamado. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, se contrários, se levantem. Aprovado. Está lembrando o seu projeto, senhor.
Indicação número 170/2022, de autoria do vereador André Ricardo Bíscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado, a senhora prefeita Raiza Regeneme de Matos, com providências para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviços públicos, e com cópia para a senhora Antônia Giselda Morales Balter, gerente de administração, indicando que seja feito um mutirão de limpeza com aviso prévio para os moradores que possam colocar seus entulhos para ser recolhidos na data marcada, bem como que seja feito o reparo da iluminação pública, poda de árvores, recape das ruas e o projeto Naviraí em movimento nos bairros Portinari 1 e 2. Justificativa: sabemos que existe um anseio e uma expectativa grande por parte da população em ver nossa cidade limpa em modo geral. Então peço para que seja feito o mutirão como foi citado acima, com aviso prévio aos moradores para que os mesmos possam retirar seus entulhos. Este tipo de mutirão é bem benéfico para todos os munícipes, pois irá sanar a necessidade dos bairros. Assim, para que nossos munícipes possam ver seus bairros limpos, solicitamos um mutirão de limpeza em caráter de urgência. Vereador autor, André Ricardo Bíscaro Rick.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Indicação 171/2022, de autoria do vereador Fabiano Domingos Santos. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora deputada Elisa Navasti Caseiro, indicando que intervenha junto ao Gustavo de Arruda Castelli, diretor-presidente da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, para disponibilizar um show musical de nível nacional para a realização do quarto torneio de pesca no Rio Amambai e o primeiro torneio de pesca mirim de Naviraí MS, a ser realizado no dia 16 de outubro do decorrente ano. Justificativa: o tradicional evento visa resgatar a cultura inspirada no turismo de pesca. Sabemos que um show artístico de renome nacional atrai mais participantes para o evento e torna a festa ainda mais grandiosa. O turismo de pesca impulsiona o desenvolvimento local e conscientização para a preservação das espécies. Na edição anterior, no torneio, reuniu cerca de 2 mil pessoas que prestigiaram o evento. Vereador autor, Fabiano Domingos dos Santos.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Indicação 172/2022, de autoria do vereador Milton Alves de Carvalho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado, a senhora prefeita Raiza Regeneme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, e para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviços públicos, indicando que sejam feitas tomadas as providências para a revitalização da praça localizada no bairro Portal Residência, com a instalação de uma academia de saúde. Justificativa: a presente indicação fundamenta-se a necessidade da revitalização da localidade da praça do Portal Residência, a pedido da população, pois a praça encontra-se abandonada, com vários pneus expostos, podendo ter acúmulo de insetos e até mesmo trazendo mosquito de dengue. Com a revitalização e a instalação de uma academia de saúde, será assegurando um local de lazer e bem-estar para a comunidade do referido bairro. Vereador autor Milton Alves de Carvalho.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Milton.
Mais uma vez, bom dia a todos os nobres, bom dia ao público presente aqui, o Buti, Serjão, Beto, equipe de imprensa, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Esse pedido aí, a gente sabe que essa praça, ela foi construída pelo ex-vereador Bugão, e ele fez no melhor das intenções, Bianchi, ele fez com recurso próprio. Mas hoje aquela praça lá virou um canteiro de mosquito da dengue, porque ela foi construída com pneus. Então, chegou a hora da prefeita assumir aquela praça e revitalizar ela, porque é uma vergonha para aquele bairro, uma vergonha, é uma falta de respeito com os moradores do bairro Portal e também do bairro São Nascente. Então, é uma vergonha já aquela pracinha lá. Na realidade, não é uma praça, é um canteiro de mosquito. Né, Buti? Você que mora naquela redondeza lá. Então, eu peço que encarecidamente para a prefeita Reis e sua equipe que tome providência urgente e revitalize aquela praça lá e coloca lá uma academia ao ar livre para poder dar um conforto para os moradores daquela região.
Muito obrigado. Concede uma parte, vereador Militão?
Com certeza.
Com a indicação de Vossa Excelência. Essa indicação eu fiz no ano passado, né? E com todo respeito a Vossa Excelência, lá não tem praça, vereador Milton, que lá não pode ser chamado de praça. O que colocaram lá foi umas madeiras com os pneus velhos pintados, sem nenhuma estrutura para as crianças brincar. Infelizmente, a gente sabe da boa vontade do ex-vereador de ter feito com recurso próprio, né? Porque a prefeitura não fez, que era obrigação de fazer. E nós fizemos essa indicação já para a prefeita, parabenizo Vossa Excelência pela indicação, né? E eu falei até para eles, faça o projeto que nós vamos em busca de recursos para fazer. Temos outro problema que não é só lá, temos no Vila Nova também, que fizeram a praça, né? Fizeram aqui igual lá no Vila Nova. Então, pretendo, torço para que Vossa Excelência consiga, né? Se eles não forem fazer, que eles consigam o projeto para que juntos nós vamos em Campo Grande conseguir o recurso para que seja feito. Parabéns pela indicação de Vossa Excelência, os moradores estão pedindo socorro naquele bairro, não só no Portal, como também no Vila Nova, do jeito que está aquele lugar que juntaram o pneu abandonado. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Rick, e vamos esperar que a nossa prefeita, juntamente com a sua equipe, tome providência o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Agradeço, vereador Milton. E deixar bem claro que foi essas praças foi o projeto do vereador Eurides, o Bugão Construtor. Ele se empenhou o máximo, a boa vontade dele foi. Eu acompanhei o vereador Fabiano, o vereador Josias, o vereador Simon, acompanhamos o esforço com recurso próprio, né? Não foi o executivo, teve as boas. Mas infelizmente o poder público não deu continuidade, né? Não deu manutenção, né? Então eu quero deixar registrado, quero parabenizar o vereador Bugão. O vereador Fabiano estava junto na época. E infelizmente o antigo prefeito, né, e nem a atual gestão deu continuidade àquilo ali. Solicito meu secretário daqui a mesma da mesa.
Senhor presidente, é uma questão de informação. Agradecer e informar a todos os vereadores sobre a audiência nossa na Câmara, né? Hoje, por bastante pessoas mandando no meu celular aqui, né? Fazer um agradecimento a toda a população de Naviraí que está empenhada e está ouvindo a sessão dessa Câmara, né? Empenhada em saber os trabalhos dos vereadores. Vamos agradecer aí também pelos canal do Facebook e pela Rádio Cultura, a presença do Bebezão e os funcionários lá da Pedreira Santa Marta, Dona Otília, com o pessoal lá no Arria Morim, o Wagner da Maxolda e o pessoal da Maxolda, dos funcionários aí, e todos que estão nos ouvindo aí pelo canal do Facebook e pela Rádio FM Cultura de Naviraí.
Eu que agradeço, vereador Regivan, segundo secretário, pelo lembrete. Quero também mandar um abraço para o Vicentão lá na Juncal, né, que ontem encontrei ele, infelizmente, no sepultamento do seu Licino, né? Seu Licino que eternizou o Vicentão, né? Nos bingos, sapatão do Vicentão 44, né? Foi muito bom rever o Vicentão, firme, com saúde. E quero mandar um abraço para o pessoal da Juncal. Solicito ao secretário que faça acabamento da mesa.
Senhor presidente, mandar um alô aqui para o nosso comandante geral da PM, o senhor João Paulo, comandante, novo comandante. Tivemos uma reunião lá bem produtiva, ele está ouvindo a Câmara, a Casa de Leis. Dizer que essa Casa de Leis está aberta para o senhor, comandante. Na hora que o senhor precisar dos vereadores, estamos à disposição. Bom dia. Indicação número 174/2022, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviços públicos, e para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, indicando o recapeamento asfáltico, limpeza de bueiros e coleta de lixo no bairro Oderso de Matos. Justificativa: a proposição tem como objetivo atender pedidos dos moradores do bairro que relataram o aumento do fluxo das águas nas vias devido às constantes chuvas. Os residentes solicitam uma rede fluvial nas vias do bairro para escoar de forma mais rápida as águas das chuvas, pois as fortes correntes acabam alagando os terrenos, e as casas também solicitaram a esse vereador a limpeza e o recapeamento das ruas, ressaltando que alguns trechos já não possuem capa asfáltica, estando totalmente esburacadas devido às chuvas, que têm prejudicado a trafegabilidade dos munícipes que necessitam passar por estas vias. Vereador autor, Josias de Carvalho.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Josias.
Senhor presidente, nobres pares, senhores presentes, agradecer a presença do Buti, policial já aposentado, obrigado pela presença nessa Casa de Leis, ouvintes da Rádio Cultura FM. Eu fui procurado pelos moradores e, em principal, o senhor Adão Rodrigues, fazendo essas cobranças, e com muita razão, senhor Adão, porque se você olhar a pavimentação ali do Oderso de Matos hoje, já devido ao tempo, totalmente já gasto, precisa de uma reforma aquele asfalto lá. Precisa ser recapeado, jogar uma emulsão para que... Está parecendo mais ali um pedrisco. O asfalto de lá está parecendo pedrisco, não é mais nem asfalto, né? De tão desgastado que está. Também, são serviços rotineiros que a prefeitura deveria estar cuidando disso aí. Fazer a limpeza dos bueiros, né? A água vem com toda velocidade e sai destruindo tudo. Então tem que fazer a limpeza dos bueiros, tem que levantar aquelas tampas, limpar. Isso aí é um serviço que tem que ser feito em muitos lugares aqui da cidade. Mas nós estamos direcionando aqui ao Oderso de Matos, porque é uma cobrança específica, pontuada. E a gente pede para que a prefeita, o secretário, estejam atentos aí aos pedidos da população. Quando a Câmara aqui cobra, é porque a população está cobrando. E peço urgência nesse atendimento, presidente. Fazer a limpeza, né, dos bueiros, tirar aquela terra que com a chuva vai, né, aqueles pedriscos do asfalto já desgastado, cai tudo no bueiro. E aí vai entupindo tudo, né? Então tem que fazer isso aí, tem que dar uma limpada, tem que passar lá um cal naqueles meio-fio, fazer faixas novas. Poxa, o dinheiro público é para isso mesmo, para dar conforto, segurança de trânsito. Entre outras questões básicas. Obrigado, presidente.
Eu agradeço, vereador Josias. Eles têm que ler essa indicação de Vossa Excelência, né? E urgentemente lá no Oderso. Eu também recebi essas reclamações, né? Entrei em contato, mas nada foi feito. E quando chove, nossa, é um caos, ainda mais na parte de baixo lá, né? Então, pega a equipe que faz limpeza, começa pelos bueiros, né? Manda as máquinas lá, é um pedido, parece que é um pedido simples do nobre vereador, mas não é. Isso vai trazer um conforto tão grande para os moradores do saudoso, do bairro Oderso de Matos, né? Que leva o nome do saudoso Oderso Nunes de Matos, que eu conhecia a pessoa dele, e aquele bairro não merecia estar daquele jeito ali. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, queria assinar junto essa indicação, quero fazer essa cobrança. Eu fui solicitado também para fazer esse pedido, se Vossa Excelência se autorizar. Peço à secretaria que indique o nome desse presidente. Na indicação 174/2022.
Moção de pesar número 39/2022, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares do senhor Giacomo Licino Firmino da Silva, apresentando os mais sinceros sentimentos de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de junho de 2022. Justificativa. O senhor Licino Firmino da Silva nasceu dia 27 de setembro de 1940 na cidade de Congonhas, do estado do Paraná. Mudou-se para Maringá também no mesmo estado em 1959 e casou com Luci de Aguiar Filote da Silva em 4 de fevereiro de 1967. União sacramental, tiveram 4 filhos: Lucimar, Leandro, Luiz Henrique e Luciana. E estes lhes deram 7 netos: Pedro, Eduarda, Letícia, Tiago, Aurora, Vicente e Manu. Em breve chegará a bisneta Laura. No ano de 1970, a família mudou-se para Naviraí, onde trabalhou como comerciante na sapataria Cantinho dos Calçados e também onde ele atuou com a belíssima missão de juiz de paz por 28 anos. Grandes foram as suas participações, cantando bingo no show de prêmios nas festas da Padroeira, em que participou, e a partir de 1979 iniciou sua atuação pastoral, acompanhada de sua esposa, participando de encontros de formação como SEB Curso de Teologia, Curso de Noivas, Encontros para Casais e muito outros. No mesmo ano, começou trabalhando de forma efetivamente, sobretudo, como fundador da Sociedade São Vicente de Paula, os Vicentinos, no qual participou até o fim da vida. Nesse mesmo período, iniciou o serviço como ministro extraordinário na Comunhão Eucarística. Foi presidente do Lar Santo Antônio por 4 anos e vice-presidente por 2 anos. Participou das reuniões da liturgia por 6 anos. Por mais de 40 anos, ajudou na celebração da novena de Nossa Senhora da Perpétua do Socorro. Dedicou-se ainda durante um bom tempo à doação por parte de serviço na secretaria paroquial e foi participante ativo do grupo do Terço Devotismo de Nossa Senhora. Durante sua caminhada de vida cristã, sentiu forte chamado de Deus para o ministério do diácono permanente e alegrou-se quando recebeu o convite para assumir esse nobre ministério da diocese de Naviraí. Rezou e disse sim a esta missão, exercida até o fim do ano, até o fim da sua vida, tendo sido ordenado a 13 de novembro de 2013, sob a intercessão do Santo Estevão, padroeiro dos diáconos. Em continuidade ao zeloso serviço nesses 11 anos de diocese, cultivou sua essência caridosa, seu amor pela igreja, sua dedicação para que seus mais necessitados enfrentassem desafios e dificuldades, mas sempre com um sorriso no rosto e muita fé, e na esperança que na eternidade tenha um lugar preparado por nosso Senhor Jesus Cristo, para que cada um de nós que é que roga a Deus que tenha preparado um lugar ao senhor Licino e que conforte os corações dos enlutados e que todos, de todos os seus familiares. Vereador autor Regivan Moraes da Silva.
Senhor presidente, queria pedir a licença a vossa excelência, sabendo que moção a gente não se discute, mas queria pedir autorização da vossa excelência por uns 2 minutos para explanar que é uma pessoa, né, muito querida em Naviraí.
Certo, com certeza, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção, quero já deixar registrado aqui a todos os vereadores que assim entenderem e quiserem assinar essa moção, sabido por todos que às vezes é registrado nessa casa, e foi feito essa, vários outros vereadores também fizeram essa moção. Então eu deixo aqui já primeiramente já aberto a todos os vereadores que quiserem assinar essa moção e dizer um pouquinho, né, seu Licino. Seu Licino, uma pessoa que tinha uma sapataria ali, eu lembro, na Vermar, quando era criança, né, morou muito tempo também ali na rua Campanário, no qual a gente brincava com seus filhos ali, o Luzão, a Luzona, né? O Filó, a Lucimar, que foi embora depois, mas sempre estava por aqui, né? A esposa também, a dona Lucy, que também já faleceu. Queria deixar aqui, senhor presidente, registrado simplesmente a gratidão por esse homem íntegro, pelo que ele fez pela sociedade de Naviraí, né, pela simplicidade dele, que como o presidente mesmo disse, né, foi eternizado. E ontem conversando com o Vicentão, no velório, ele disse que em 81, pela primeira vez, num bingo, o seu Licínio eternizou o Vicentão, né, falando 44, sapatão do Vicentão. Então é umas coisas simples, mas que fica guardado no coração da gente, a humildade do seu Licínio. É, dizer aos filhos que Deus abençoe eles, conforte eles nessa dor, nessa hora tão difícil, presidente. Que Deus possa estar iluminando eles aí e dando discernimento para que eles possam seguir a vida deles. E simplesmente só gratidão ao seu Licínio. Muito obrigado, seu presidente.
Obrigado, vereador Reisvan. Eu, vereador Zé Roberto, né, não podia de furtar, né, não falar da pessoa do seu Licínio. Eu, né, fui presidente da Casa Lar Santo Antônio, fui, né, conselheiro do Conselho Fiscal, né, sempre acompanhando o seu Licínio. É, dentro dos Vicentinos, né, seu Licínio era presidente, eu era o tesoureiro dele. Né, depois, na votação, nós invertemos. Eu virei presidente, seu Licínio meu tesoureiro. Né, uma pessoa super honesta, uma pessoa do bem, né, respirava caridade, né, humildade. Toda a vida participou nas quarta-feiras, né, da reunião do Perpétuo Socorro, pastoral familiar, mais de 35 anos como Vicentino. Então, falar do seu Licínio, a gente não tem palavras, né? Diácono da nossa igreja, sempre pronto, né, disposto a participar de tudo da nossa igreja. Seu Licínio, tempo atrás também, né, foi candidato a vereador. O único cabo eleitoral que andava com ele era eu, porque eu sabia da sua honestidade, da pessoa que seu Licínio era, né? Mas você sabe que na carreira política o pessoal entendeu melhor, né, que ele seria mais útil ali na igreja. E deixou, né, uma lacuna, né, aberta nos, né, com o seu trabalho aí prestado, sempre dedicado, né, ao mais pobre, né, o menos favorecido. E falar do seu Licínio, né, não é para qualquer um, porque a gente entende que o seu currículo é sempre fazendo o bem. E a gente entende também, né, que na certeza que ele está no braço do Pai, né, nos braços da nossa mãezinha, e sempre praticou o bem. É isso aí. A gente fica feliz também, né, pelo apoio que todos prestaram no dia de ontem para ele. Obrigado.
Senhor presidente, eu peço para que inclua o nome de todos os vereadores na moção do senhor Licínio, por favor.
Sim, com certeza. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei complementar número 19/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 19/2022. Submetemos a essa augusta Casa de Leis a proposta que estabelece a concessão de reajuste e vencimento aos servidores públicos municipais do Grupo Ocupacional do Magistério. Antes de adentrar a prioridade ao mérito da proposição legislativa em tela, urge esclarecer que existe de diferença entre revisão e reajuste, onde a revisão significa recomposição de perdas de vencimento num determinado período, não se confundindo com o aumento real, tendo o escopo de utilizar o poder aquisitivo da moeda, destacando-se que enquanto a revisão é obrigatória, é decorrer por força constitucional. O reajuste de natureza eventual visa corrigir situações de valorização profissional, dentre outras, sujeitando-se conveniência de oportunidade de administração. Assim é de entendimento dessa administração municipal que o professor é um dos fatores mais importantes na aprendizagem dos alunos, do modo em que é essencial atrair formas de selecionar bons professores por meio de reconhecimento das diferentes competências necessárias e com remuneração condigente. Importante esclarecer que esta administração, no último mês de março, encaminhou esta Casa Municipal, essa Câmara Municipal, propositura de reajuste na tabela salarial profissional do Magistério Público Municipal na ordem de 2,22, com a finalidade de adequação do piso nacional. Assim, após diversos estudos e análise do adequação do piso salarial nacional, análise do comportamento da receita, sobretudo a daquelas provenientes do Fundeb, por parte da nossa equipe técnica, tivemos condições de oferecer um reajuste que irá contribuir na melhoria da remuneração dos nossos valorosos professores. Apesar de todo o esforço empregado na valorização dos nossos servidores municipais, normalmente os nossos professores, diga-se de passagem, somente nesse exercício os vencimentos estão sendo reajustados em 27,87%, acumulativos em 13,64%, 2,29% e mais 10%. Reconhecemos com plenitude que o valor referente ao vencimento está aquém de justo merecido, que deveria receber pela especular trabalhos de dedicação que empregam no desenvolvimento de nossa educação, em constante expansão e melhoria. Contudo, os limites financeiros e orçamentários vivenciados pelo município não nos permite nesse momento a satisfação desse ideal de justiça, mas reafirmo que enviaremos todo o trabalho esforçado para a consecução desse intenso projeto. Destaque-se que a citada proposta já foi objeto de estudo e discussão para a parte do Sinted, onde em assembleia da referida categoria foi aprovada por unanimidade. Por fim, anexamos estudo de impacto orçamentário financeiro elaborado pela Gerência de Contabilidade e Orçamento, respectivo declaração que comprove que o projeto de lei em tela atende os preceitos da Lei Complementar número 101/2000. À vista de tudo que foi exposto, nobres vereadores, rogamos que o projeto de lei complementar 19/2022, ora encaminhado, seja apreciado e tramite em regime de urgência, no que o mesmo seja aprovado em forma original. Atenciosamente, Raiza Rejane Nemo de Matos. Pareceres das comissões. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Em segunda e última sessão de votação, o projeto de lei complementar número 19/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador André Ricardo.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve, nos assistem pelas redes sociais, nos ouve pela rádio. Mais uma vez aqui, deixar os agradecimentos, primeiramente aos professores pela luta, né? Que eles se mobilizaram, se uniram, para que conseguisse esse reajuste aí, que no final deu mais de 27%. Parabenizar a prefeita Raiza também por estar valorizando os nossos professores. Parabenizar essa Casa de Leis, os vereadores que incansavelmente lutaram junto com os professores, quando eles fizeram as manifestações deles, se uniram à classe dos professores para que tivesse um bem comum, que era o reajuste, que era de direito deles, que é de direito deles. Então, parabeniza a prefeita, parabeniza a todos os envolvidos, e primeiramente aos professores que se uniram, né, que tem vários professores que se uniram à classe, a professora Clau e mais centenas de professores, professora Jane, professora Clau, a professora Joana, tem centenas de professores. Então, parabenizo a todos, né, que vocês estão tendo o reajuste merecido. E agora a luta não acaba por aí, né? Temos que lutar pelo corpo administrativo das escolas, que é aqueles cozinheiros, que é as cozinheiras, que é o pessoal do administrativo, da secretaria, para que eles também recebam um reajuste significativo, porque sem eles também a escola não roda. E nós precisamos de todo esse grupo para que dê uma educação de qualidade para nossas crianças. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação e solicito ser chamado manifesto favorável ou contrário ao referido do projeto. Vereador André Ricardo Bispo.
Favorável.
Vereador Antônio Bianchi.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos Santos.
Favorável.
Vereador José Alberto Pinheiro.
Favorável.
Vereador José de Carvalho.
Favorável.
Vereador José Alberto Pinheiro.
Favorável.
Vereador Milton Alves Carvalho.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Garcia.
Favorável.
Vereador Onevan Batista Amaral.
Favorável.
Vereador Rafael Manso Volpato.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Regivan Moraes da Silva.
Favorável.
Vereador Dr. Rodrigo Massu Sacundo.
Favorável.
Vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Favorável.
12 votos favoráveis e nenhum contrário, senhor presidente.
Declaro o projeto de lei complementar número 19/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em segunda e última discussão e votação. O vereador Regivan pediu a dispensa da tribuna, preciso colocar em votação. Em discussão primeiro, né? Porque quem achar que... Coloco em discussão o pedido da dispensa da tribuna na 21ª sessão ordinária de 2022. Coloco em discussão.
Presidente.
A palavra, vereador Josias, sobre a dispensa da tribuna.
Eu quero manifestar contrário. Nós já vamos entrar em recesso. A tribuna tem sido usada. É um meio do vereador estar falando diretamente mesmo com a população e prestar à sociedade alguns esclarecimentos. E eu gostaria de usar a tribuna, se Vossa Excelência e os demais fizessem a dispensa.
A parte, vereador, não pelas suas palavras aí, pode deixar normal quem... O senhor vai fazendo a chamada e aqueles que peçam a dispensa.
Agradeço pelo bom senso do vereador Regivan. Convido o vereador Luiz Carlos Garcia para o uso da tribuna por 5 minutos.
Dispenso.
Obrigado, vereador. Vereador André Ricardo Bíscaro.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve e nos assistem pelas redes sociais, bom dia a todos novamente. Quero ser breve aqui nas minhas palavras, dizer em relação a uma proposição, algumas proposições que nós fizemos aí nessa Casa de Leis e que está tramitando. Quero dizer aqui sobre o projeto de lei de autoria do vereador Josias de Carvalho, ao qual o mesmo me convidou para assinar junto, que foi uma honra assinar esse projeto de lei com a Vossa Excelência, que é um projeto de lei que irá proibir a Prefeitura Municipal de cobrar a taxa de iluminação pública se em 10 dias eles não fazerem o reparo da mesma. É um projeto muito importante, né? Um projeto que proíbe a prefeitura de cobrar a taxa de iluminação pública quando houver a ausência da mesma nos seus logadouros, se no prazo de uma semana ela não readequar e não arrumar o reparo. Por que é que chegamos a esse ponto, população? Porque a cidade inteira está escura. Não, nem parece que é cobrar a taxa de iluminação pública no nosso município. Essa nossa avenida aqui da Câmara, a avenida da Santa Casa, tá inadmissível a escuridão que está. Está um absurdo. Eu mandei um áudio para o prefeito que Vossas Excelências ouviram. Lâmpada desde abril precisando ser trocada e não está sendo trocada. Aí o morador paga um absurdo de taxa de iluminação pública e não tem um serviço com excelência. Estou tendo que pedir para a prefeita trocar a lâmpada. Pedir para ela, pedir para alguém. Olha que ponto que nós chegamos. Está tendo algum erro aí. Sei que o Leandro, que é meu amigo, meu irmão, está trabalhando incansavelmente. Mas sozinho ele não está dando conta. Ele não está dando conta. Ele sozinho, ele e o Fábio não está dando conta. Ele está trocando em média mais de 30, 40 lâmpadas por dia, mas não está dando conta. Eu não sei se é erro nessas compras que estão fazendo, se as lâmpadas que eles estão trocando estão tendo problema e está queimando de novo. Então, devido a isso, nós estamos tendo que fazer esse projeto de lei e apresentar nessa casa de leis. Porque o morador cobra, e eles estão pagando por um serviço que não está tendo respaldo, não está tendo retorno. A taxa de iluminação pública, muita gente paga em mais de R$50, e não tem iluminação pública. Aonde você anda nessa cidade, está escuro. Onde você vai, está escuro. Tem bairro aí que tem lâmpada que tem 3, 4 meses que está queimada. Então, esse projeto de lei visa a dar um respaldo jurídico para que a prefeitura não cobre. Está tramitando nas comissões, né? Sabemos que demora um pouco, às vezes não consegue ser aprovado ainda antes do recesso, mas tenho certeza que os nobres edis devem aprovar sim. É um projeto bacana, o vereador Josias teve ideia, me convidou para assinar, e nós vamos ter que começar a fazer isso, começar a fazer projeto de lei, começar a cobrar, porque está na hora da prefeitura colocar o trem para rodar. Está na hora de colocar para rodar. Tá igual aqueles caminhão novo que compra o caminhão, todo mundo fica na expectativa, mas o caminhão não passa de 10 por hora. Porque o motorista não consegue guiar o caminhão. Tem capacidade, tem recurso, tem tudo. Mas tem algumas gerências aí que, infelizmente, está atrasando a administração da Raiza. E ela sabe do que a gente está falando, porque ela sabe o nome do gerente. A gente precisa de gerente que resolva. Gerente que resolva os problemas do município. Não só na iluminação pública, que sabemos que não tem efetivo, mas em todas as gerências. Em todas as gerências. Sabemos, fiquei feliz de saber que o meu amigo prefeito Juliano Ferro conseguiu para Ivriema mais 150 casas populares nessa semana do governo federal. E na Viraí? Quantos que na Viraí conseguiu? Nenhuma, seu presidente. Na Viraí não conseguiu nenhuma. Ivriema vai ganhar mais 150 casas populares e na Viraí não vai ganhar uma. E Viema está construindo mais de 30 moradias para os idosos. E na Virei está construindo quantas? Nenhuma. Essa semana o prefeito de Eldorado doou mais de 40 terrenos para fazer um lote popular para os moradores. Quantos lotes populares está dando para a Viraí? Nenhum. Então, infelizmente, nós não vemos fazer nada nessa cidade. Nós estamos cobrando, pedindo, mas nada é feito. Nada é feito. Tampar buraco em rua e trocar a lâmpada não passa mais de obrigação dos gestores. É o mínimo que deve ser feito. É o mínimo. E se não consegue nem fazer isso, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente à prefeita Raiza, faça uma reforma administrativa, prefeita. Tem um ano e meio de mandato. A paciência dos vereadores estão acabando, porque nós estamos sendo cobrados incansavelmente, dia e noite. Dia e noite. Pare de levar gerente para fazer viagem e coloque eles para trabalhar. Eles precisam trabalhar, eles não precisam ficar viajando. Porque se a senhora viaja, que a senhora precisa viajar atrás de recurso, que isso precisa fazer, mas deixe o gerente aqui para resolver. Mas coloque gerente que resolva o problema. Não gerente que te traga problema. Porque o que está tendo na administração é só gerente que traz problema para a senhora. A população está cansada e os vereadores estão cansando de cobrar. Eu já falei para a minha assessoria, do que adianta nós ficar fazendo proposição, pedindo, se não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Não conseguem fazer nada. Recurso tem, dinheiro tem. Conseguimos emendas parlamentares com deputados, conseguimos tudo que imaginar, mas não conseguem comprar nada, não compram um raio-x, não conseguem comprar uma lâmpada para trocar. E isso daí deixa a gente triste porque a gente foi eleito para cuidar do povo. E a gente não tem conseguido porque a gente não tem a caneta na mão. A prefeita tem que fazer, Raiz, a senhora tem que trabalhar, ajudar e colocar quem eu sempre falo para a senhora, quem gosta de Naviraí, quem ama Naviraí, quem está aqui pelo povo de Naviraí, não aqueles que estão pelo dinheiro, porque dinheiro a pessoa, se ela montar um espetinho na esquina e vender bem, ela ganha mais do que gerente. Então, coloque pessoas que amam Naviraí para cuidar de Naviraí. Temos vários gerentes que têm que tirar o chapéu aqui, vários que trabalham, Giselda, Aneia, tem o seu Jorge, o Fabiano, mas eles estão amarrados por gerentes que não querem o bem de Naviraí. E vem falar que a gente está perseguindo o gerente. Nós não estamos perseguindo, a gente só está querendo que faz o que a gente pede. Se vocês fazerem metade do que a gente pede, Naviraí vai ser a melhor cidade para se morar no estado do Mato Grosso do Sul. Então, podem ter certeza que eu vou continuar cobrando, que foi para isso que eu fui eleito, para cobrar, para chamar atenção e para, acima de tudo, representar o povo, aquele que me colocou aqui e aquele que tem conhecimento da pessoa que eu sou. Estou aqui, levo porrada. Quanto mais a gente fala, mais porrada a gente fala. Mas graças a Deus, Deus tem me abençoado e me dado sabedoria. Pelo amor de Deus, prefeito, acorde enquanto é tempo. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador André. Convido o vereador Rafael Volpato para uso da tribuna por 5 minutos. Convido o vereador Antônio Bianchi para uso da tribuna por 5 minutos.
Dispenso.
Convido o vereador Milton Alves de Carvalho para uso da tribuna por 5 minutos.
Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, eu vim aqui fazer uma homenagem ao presidente. Quero aqui me saudar em nome da família do Val Locutor, que infelizmente não está mais entre a gente. Sofreu um acidente doméstico esse final de semana e veio a óbito. Então, eu quero aqui, não com tristeza, mas com alegria, falar em nome do Val, uma pessoa alegre, uma pessoa do bem, uma pessoa família, uma pessoa que nunca mediu esforços para estender a mão para o próximo. Então eu quero aqui, em nome desse poder legislativo, em nome da minha pessoa, da minha família, homenagear a sua família, que ele siga em frente, porque eles perderam uma pessoa maravilhosa, mas que está morando ao lado de Deus. Quero aqui homenagear de todo o coração, em nome da minha família, homenagear a família do Val, que a vida que segue, que siga em frente. Mais uma vez dizer, perdi uma pessoa maravilhosa, incrível, uma pessoa do bem, um cidadão de Naviraí. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço, vereador Milton Alves Carvalho, e nossos sentimentos ao nosso amigo também, né, que descansa no braço do senhor. E parabenizar a Vossa Excelência também, que foi o aniversário da Vossa Excelência no sábado, né? Que Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida, tá bom?
Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana.
Convido o vereador Onevan Batista Amaral para uso da tribuna por 5 minutos. Convido o vereador José Roberto Pinheiro para uso da tribuna por 5 minutos. Convido o vereador Dr. Rodrigo Massu Sacuno para uso da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, nos ouve. Gostaria de falar um pouco, senhor presidente, do requerimento que entrou hoje, 71 de 2022. Solicitando informações dos médicos, né? Bom, vou falar um pouquinho da saúde pública. Nós viemos aqui enfrentando um grande problema e estamos preocupados enquanto vereadores. Às vezes a população acredita que nós estamos inertes, e nós não estamos atentos. Estamos sim. Estamos preocupados com a situação da saúde pública em Naviraí. Me preocupo por quê? Porque nós tivemos reunião com os médicos esses dias, em busca de uma solução para a saúde pública em Naviraí. Só que o que acontece? Quando a gente leva o problema à gerente de saúde e à prefeita, a única coisa que é nos respondido e nos dado é que está tudo em ordem, tudo será solucionado e que está tudo em ordem. Mas, na realidade, ô senhor presidente, não é, porque todo dia nós recebemos mensagens no WhatsApp da população nos cobrando, muitas vezes, a falta de médico, a falta de um pediatra, a falta de anestesista. E a gente fica preocupado, vereador Josias. Eu fico preocupado porque eu tenho recebido mensagem de gestantes que não estão conseguindo fazer as consultas, e gestante que está quase em trabalho de parto. E o que acontece? Igual ao final de semana, eu fiquei sabendo que não tinha anestesista disponível na Santa Casa. E se acontecesse uma necessidade? Vai ter que ser transferido para Dourados. Então, eu gostaria que a prefeita, a gerente de saúde, nos desse informações concretas, porque quando a gente cobra, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, tudo está tudo bem para eles. Mas não é o que a gente está ouvindo. Eu gostaria que estivesse tudo bem. Eu gostaria, vereador Josias, de não precisar receber mensagem 8 horas da noite, hora que eu estou na minha casa, o final de semana,
de as pessoas nos cobrando. Eu não queria estar aqui cobrando a prefeita por falta de médico. Muitas vezes porque a população não está sendo bem atendida na Santa Casa, ou seja, nos postos de saúde. Gostaria que estivesse tudo bem. E é o que eu quero. É o que nós queremos. É o que nós queremos, que a nossa população seja bem atendida. Então, assim, eu estou preocupado com a saúde pública de Nevraí, porque quando a gente cobra, está tudo resolvido. Mas, na verdade, não é isso. Não é verdade. Essa não está sendo a verdade. Mas eu gostaria de deixar um recado para a população nevraiense. Nós, vereadores, estamos todos empenhados e cobrando dentro dos nossos limites. Muitas vezes tem coisas que fogem da nossa competência, do nosso limite, que a gente não tem como fazer, tá bom? Mas aqui fica a minha cobrança, meu registro, que estamos sim atentos ao caos que está passando a saúde pública do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Dr. Rodrigo. Convido o vereador Regivan Moraes da Silva para o uso da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres edizes, público nos ouve pela Rádio Cultura, nos assiste pelo canal do Facebook. Aqui também quero dizer aqui, aproveitando também, sobre o requerimento no qual o presidente Ederson Dutra e todos os edis foi feito aqui nessa sessão de hoje. Também, como o vereador Dr. Rodrigo Sacuno, eu quero pedir encarecidamente, não estamos aqui falando que vocês não estão trabalhando, certo? Pedir a Patrícia, gerente de saúde, que ela está correndo atrás dos médicos, correndo atrás de tudo, mas que se estiver difícil, que ela venha nessa casa de leis ou comunique a nossa presidência e eles, que o presidente vai nos chamar, porque nós estamos aqui para ajudar, para ajudar. E como diz o vereador Rodrigo Sacuno, presidente, nós recebemos ligação todos os dias, todas as horas, né? E aqui, vereador Simon, quero dizer na sua pessoa também que quanto ao desligamento de vários médicos, né, conceituados na Viraí, como, nossa, falar da doutora Beatriz, né, um excelente profissional, doutor Ronald, né, temos o doutor Rodrigues, doutor José, doutor Carlos Martins, Gradela, enfim, vários médicos aqui na nossa cidade que são excelentes, né, excelentes, e deixar aqui a nossa gratidão a eles, porque, e doutor Antônio, eles são de um coração grandioso. Deixar aqui os meus parabéns a todos os médicos aqui de Naviraí, porque somos nascidos aqui, presidente, então conhecemos todos, né? Quantas e quantas vezes eles ajudaram a população de Naviraí. Então, meu muito obrigado a todos os médicos aí, em nome de um amigo particular e muito amigo do meu pai, o Dr. Ronald. Quero agradecer ele, em nome dele, a todos os médicos de Naviraí, por tudo que já fizeram e estão fazendo aqui em Naviraí, né? O Dr. José. Então, Patrícia, aqui vem um pedido do vereador Regivan, que chame essa casa de lei, se tiver difícil de conseguir. Aqui, cada vereador tem um parlamentar aqui que pode estar também entrando em contato, ajudando, somando com vocês. Agora, o que nós não podemos deixar para acontecer é o pior, né, senhor presidente? Uma hora, igual foi o vereador Sacuno disse, do anestesista, e às vezes chegar no momento e não ter, e Deus me livre, né? Pode ser até mesmo um de nós aqui. Então, quero deixar aqui a prefeita Raiza Matos, a senhora Patrícia, que estamos aqui, de braços abertos, do que vocês precisarem, mas conte com essa casa de leis. Porque é um negócio desajeitado, presidente. É um negócio desajeitado e é ligação todo momento e a gente liga. E não querendo dizer que eles não estão correndo atrás, que não estão fazendo, né? Mas entre em contato aqui novamente com essa presidência dessa casa ele vai movimentar aqui a casa. Vamos atrás desses médicos, vamos correr atrás, vamos tentar legalizar os médicos, no caso os antigos que estão aí, que estão aposentando, que estão saindo, vamos tentar fazer com que eles, sei lá, numa conversa, que eles possam credenciar ou eles possam estar vindo ajudar. Aí, não que eles não estão querendo, né, presidente? É longe disso. Mas procurem eles, né, para uma conversa, para tentar arrumar e deixar a nossa saúde, né, o melhor possível para a nossa população aqui, e até mesmo para nós, né, vereador Josias? Que é difícil para a prefeita, é muito difícil para nós vereadores, todo dia a gente recebe uma crítica e, que nós não estamos correndo atrás, nós não estamos fazendo nada, mas nós estamos correndo, estamos preocupados, porque no dia de amanhã pode ser um de nós ou um de nossos familiares. Então, mais uma vez, prefeita e gerente de saúde, pode contar com essa casa de leis. Muito obrigado, tenham uma boa semana a todos e todos fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva para o uso da tribuna por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, né, cumprimentar todos aqui que nos acompanham através das redes sociais e também através da Rádio Cultura, né, cumprimentando agora, senhor presidente, por incrível que pareça, hoje na sessão não tive oportunidade de falar. Porém, meu discurso vai na linha também de defender essa Casa de Leis, de defender os nobres colegas parlamentares, no tocante das coisas que não vem dando certo, né? As questões, principalmente a saúde, algumas outras demandas não atendidas, discutidas aqui em plenário, né? Hoje, por exemplo, foi debatida a questão de estacionamento, de rebaixamento de meio-fio. Já estamos aqui quase que cansados de tanto cobrar, de tanto pedir. Se tratando que nenhum vereador aqui pede, nobre colega vereador Josias, ninguém pede aqui para fazer um estacionamento na frente da própria casa, né, ou de algum ente querido da família. Pelo contrário, a gente pede para a população, para os comerciantes, para os empresários, e assim a gente vai ficando aqui um pouco frustrado que as coisas não vêm acontecendo como era nosso desejo. O vereador Sacuno que falou antes de mim, o vereador Regivan, preocupados com a questão da saúde do nosso município. De fato, a saúde do nosso município encontra-se um momento difícil, onde algumas mudanças estão sendo implantadas, e toda mudança causa constrangimento, causa algumas desavenças. Porém, a saúde, ela deve ser muito bem planejada, ela deve ser muito bem discutida antes de alguma mudança. E, no caso, essa falta dos médicos está incomodando demais a nossa população. Incomodando não seria nem a palavra, né? Está causando uma deficiência muito grande no nosso atendimento ao consumidor, à população. E, se tratando de pessoas que procuram o SUS, que procuram a saúde, porque está debilitada. Ou tem alguém da família que está doente, ou aquela pessoa está precisando de tratamento. Então, não tem esse tempo de ficar esperando que as coisas aconteçam, né, que as coisas dê certo. O atendimento da saúde é para ontem. Quem vai atrás é porque já está com algum problema e depende daquilo. Não tem condições financeiras de tratar a sua saúde. Diga-se de passagem, né, também registrar aqui, até a saúde privada, encontra-se dificuldade. A gente tem, né, plano de saúde, algumas outras pessoas possuem, mas o atendimento acaba sendo aquele do SUS, né, um atendimento onde a gente, todos os contribuintes têm direito, toda a população tem direito. E hoje encontra-se uma defasagem muito grande do corpo clínico, falta de médicos, falta de anestesista, falta de obstetra, falta de anestesista. Não é, senhor presidente, um problema que vem de hoje, né? Não podemos ser hipócritas. É um problema que piorou e hoje está pior do que no passado. Faltou sim anestesista lá na gestão passada. Agora novamente, porém, precisamos alertar a população e deixar bem...